Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 23, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, a gente chega ao vivo em central3.com.br para debater o melhor do futebol nacional, futebol internacional. E meu caro Leandro Amin, futebol nacional também é futebol internacional, depende de onde você está ouvindo, né?
Depende de onde você está ouvindo, você tudo bem? Podcast universal, né?
Pois é.
Nacional, internacional, sabe onde eu estava na hora do almoço, Paulão?
Onde?
No Nacional.
Que coisa.
Fui ao Nicolau Lyon agora, na hora do almoço. É sempre bom você dar uma fungada naquela grama tão tradicional, né?
E você sabe quem foi Nicolau Lyon?
Nicolau Lyon foi um grande professor, né?
Professor de química.
Professor de química, que depois
claro que não, né?
Entrou no ramo das...
Um dirigente uruguaio, né, do Nacional.
Ah, é?
Uruguaio, Nicolau.
Então é internacional.
É internacional.
Perfeito.
Hoje é o programa...
Nacional 20... é internacional, é isso?
É internacional, que loucura. E uma trivia simples pra você hoje.
Lá vai.
Programa 23, eu quero que você fale os jogadores que usaram a camisa 23 da seleção brasileira em Copas do Mundo. São quatro. Só faz quatro Copas que você pode levar 23 jogadores.
Uhum. Bem,
quem
Ceni,
são os quatro?
Rogério Ceni.
Errado.
Não.
Dida.
2002 é cascata, é fácil, vai. 2002?
É fácil. Inclusive, tá na pauta hoje.
Tá na pauta. 2002 é ele. O Kaká.
O Kaká, perfeito.
2006?
Tem...
O Dida.
Não,
não sei, não vou
ele,
é
ele quase... joga na China hoje.
Tá quase na pauta de 2006.
Joga na China hoje.
O Robinho.
Robinho. 2010 está quase na pauta também, mas não tá. Passou um pouquinho o tempo dele.
Não sei.
Grafite.
Mas aí não tem como.
E 2014 é recente.
É fácil.
Não
estava
sei
em
também.
Campo. Estava em campo no 7-1.
Bernard?
Não.
Eu não ligo mais para número.
Maicon, né?
Maicon,
camisa 23.
Difícil, hein?
Haja groselha, né?
Difícil,
tudo bem,
né?
Felipe Lobo? Tudo bem?
Tudo certo, Paulo e a mim, bom, Santi, amigos e ouvintes aí do nosso podcast. Essa trivia aí já foi mais difícil. Acho que essa foi a
fácil.
Mais trabalhada que você já fez, hein?
Pra semana que vem eu vou preparar uma espinhosa.
Espinhosa?
No programa 24.
Já que aproveitar, quem foi o maior camisa 23 que do futebol brasileiro?
Futebol brasileiro? Pô, não sei, não tenho ideia. Não tenho ideia.
Você sabe quem é o camisa 23, os times aí? Porque ele agora virou, tem time numeração fixa, né?
Pois é.
Pois é, né? Difícil. Fagner no Corinthians.
Aliás, numeração fixa é uma coisa que não me desce de jeito nenhum.
O Vasco não usa. O Thiago Mendes no São Paulo.
O Vasco não tá usando?
O Vasco não usa. Aliás...
Mas já usou.
Não, já usou, mas o Eurico aboliu.
Pô, que legal, eu tô com o Eurico então.
O Avaí não usa, quem mais que não usa? O Goiás não usa.
Que legal.
Tem alguns times no Brasil que... Porque não é obrigatório, né?
Não é obrigatório.
O clube faz se quiser.
O Santos demorou um pouco pra usar, né?
O Santos começou a usar esse ano só.
Recentemente, enfim. Bruno Bonsante, tudo bem?
Boa tarde a todos os amigos que estão ouvindo aqui comigo na... No podcast, e como disse outro, né, o futebol internacional ainda vai dominar o mundo.
Pois é, que coisa, né? Que coisa, é uma loucura esses conceitos. A gente fala brincando, né, mas enfim, vocês trabalham na Trivela e já devem ter ouvido alguém falar pô, vocês fazem uma grande cobertura de futebol internacional, né? Internacional da onde, né? Mas enfim.
Tudo relativo, né?
Falaremos de futebol internacional, falaremos antes da nossa Liga Nacional, do Campeonato Brasileiro, chegando praticamente ao fim do primeiro turno. Corinthians 4, Sport 3, grande jogo em Itaquera, jogo de 7 gols, jogo em que o Sport vendeu muito, muito caro a derrota, só a segunda derrota do time pernambucano na competição. E o Corinthians, essa você gosta também, né, Leandro Amin? Dormiu na liderança.
Dormiu na liderança.
Dormiu na liderança.
Que bela
e aí,
expressão.
Senhores,
e acordou na liderança também.
Acordou na liderança. Também. É impressionante que quando você dorme na liderança, não tem chance de perder a liderança na madrugada. 18 jogos, são 11 vitórias do Corinthians. Curioso como o Campeonato Brasileiro é muito, muito equilibrado, né? Num Campeonato Europeu, 18 jogos, o líder vai ter o quê? 14, 15 vitórias, né? Tropeça muito menos. São 11 vitórias, 11 vitórias também tem o Atlético Mineiro, que pode superar o Corinthians hoje à noite, enfrenta o Grêmio. Mas e aí, para vocês, essa vitória do Corinthians, 4-3, marcando mais gols do que os times do Tite costumam marcar. E não dá para deixar de considerar que é um jogo atípico pelo placar, um time visitante buscar um 3-1. Enfim, 7 gols e um grande jogo para quem assistiu.
Ah, achei que foi um grande jogo mesmo e eu achei... Acho que o Tite sentiu um pouco as críticas, eu acho, de domingo, que muita gente condenou um pouco a oposição de estilos, né, de Osório e Tite, que o Osório partiu para cima do Corinthians ali com o São Paulo, até dando uma infinidade de espaços na defesa, mas buscando ali o ataque e o Tite... O Corinthians foi se retraindo no segundo tempo, se retraindo. E ontem fez um jogo muito mais ousado, né? Assim, muito mais ofensivo. Se colocou mais numa postura ofensiva, buscando... Até porque, jogando em casa, tinha que fazer isso mesmo, né? E achei que o Corinthians jogou bem melhor. Talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians aí, desde que embicou pra cima e voltou a brigar na liderança. Porque, se a gente lembrar, né... o Corinthians chegou num momento que tinha gente falando que se não caísse estava bom, né? Começou um desmanche tão grande que tinha gente falando, não, o Corinthians vai brigar...
Exagerado, né?
Exagero, né?
Mas o Tite tem méritos claros nisso daí, né? Apostou no Luciano, que tá fazendo gol em todos esses últimos jogos. Não que ele tivesse muitas opções, porque o Corinthians tem uma carência grave no ataque, não tem muitas opções melhores que o Luciano também. Wagner Love não está em forma, e ele ontem, assim, em outros momentos ele poderia ter recuado o time, né, e conseguiu buscar o 3-1, não, depois buscou o 4-3, e acho que o Corinthians está apontando como um dos times que vai brigar mesmo pelo título. E mais um grande jogo do campeonato, né,
deu uma melhorada, né?
Um campeonato que tá tendo vários jogos legais, né, muito interessantes, assim, de serem assistidos. Embora o único grande time mesmo, que também relativo, que seja o Atlético Mineiro, acho que os outros ainda estão um pouco lá atrás, mas estamos tendo grandes jogos nesse Campeonato Brasileiro, isso está bem legal.
O Sport, como eu disse, só 2 derrotas, mas empatou demais, né? Tem 9 empates, ainda assim faz uma campanha bem interessante e tá com reposição, né? Porque, enfim, sai o André, entra o Hernani, que cara também a fim de fazer gol, a fim de mostrar serviço. Teve a falha do garoto do Corinthians, o Arana, mas ele chegou para dar o tapa na bola também, depois faz o terceiro gol. Surpreende vocês o Sport chegar na virada do turno? Deixa eu ver com quem que o Sport fecha a campanha. Rodada 19, Sport Ponte Preta na Ilha do Retiro, totais condições de vitória e tem até chances de virar o turno no G4 ainda.
Não, acho que surpreende. Se alguém apostasse antes do começo do campeonato no Sport nessa posição, acho que seria difícil, pelo que o Sport tinha feito no primeiro semestre, né? Mas nem no primeiro semestre, né? No primeiro trimestre, né? Nos estaduais e na Copa do Nordeste. O Sport tem uma postura que a gente até estava conversando hoje na redação de... Me surpreende e positivamente, e eu fico empolgado com isso, que a postura do Sport jogando contra o Corinthians na Arena Corinthians não foi covarde em nenhum momento. Assim. Não teve um momento que o Sport ficou retraído ou ficou acuado por uma pressão do Corinthians. O Sport se colocou no ataque e pressionou. Você falou do gol do Hernani, foi uma falha individual do Guilherme Arana, mas ele também porque o Sport estava ali dificultando a saída de bola.
Marcando em cima.
Tanto que o Hernani percebeu o erro do passe antes dos zagueiros do Corinthians. Quando saiu a bola, o Hernani já percebeu que era uma chance. Então, estava perto do lance, né? Se ele estivesse lá atrás, esperando o Corinthians sair jogando, não teria aproveitado. E mesmo depois desse gol, o Sport tentou ir para cima para empatar o jogo mesmo. Conseguiu esse lance do Diego Souza, é um bom jogador que está fazendo um bom campeonato também, né? E fez o passe pro Hernani. Então, me surpreende, mas é uma surpresa positiva. E acho que hoje o Sport é mais time que boa parte dos times que a gente considerava como favoritos ou como candidatos a brigar ali em cima. Cruzeiro, por exemplo. o Sport hoje, e o confronto entre os dois até me deixou um pouco essa impressão. O Sport é mais time que o Cruzeiro mesmo, hoje, em campo.
Não, o Sport é num campeonato que tem 70 jogos às 6h30 da tarde, um campeonato que tem 38 rodadas com times que demitem técnico semana sim, semana não, que você tinha certeza ou quase certeza de que você viria mais jogo péssimo do que jogo bom. O Sport faz parte do grupo daqueles que te redimem um pouco. O Sport, o Atlético Paranaense, é um time acertadinho, aí eu já falei de 10% dos times do campeonato, sabe? Eu acho que o primeiro turno eu tenho uma avaliação positiva dentro do que eu esperava. Eu esperava muito menos, e o Sport, o Atlético Paranaense são times que eu não esperava nada e me deram coisas boas. O jogo de ontem é mais um exemplo disso. Então, tem que ser reconhecido mesmo, principalmente porque a gente sabe da dificuldade logística e econômica que eles enfrentam.
Para a gente sair de Corinthians Sport e falar daqui a pouco da vitória do São Paulo, a gente vai falar depois de convocação. O Elias foi convocado, perde ali uma, duas rodadas. Amanhã tem convocação olímpica que pode ter Malcom, pode ter Luciano. Só para fechar, vocês acham que... Que pinta que o Luciano passa para vocês do ponto de vista de se firmar como titular? Ainda não dá para dizer nada. Vocês esperam que daqui a pouco o Wagner Love recupere a vaga naturalmente? Porque eu, pessoalmente, ainda acho que ele mostrou muito pouco, mas que tem esse oportunismo, né? Que, enfim, até num jogo que ele perde gols, como ele perdeu ontem, ele limpou o goleiro e perdeu um gol que o zagueiro tirou em cima da linha. Ele perdeu algumas chances. A bola voltou a sobrar para ele fazer o gol, que era só empurrar, né? Então tem um senso de posicionamento e também uma estrela grande, né, o garoto?
Ele tá numa fase boa. Eu acho que nesse aspecto o Tite trabalha bem, assim. O Tite tem alguns conceitos que eu acho que ele exagera, né? Na coisa do merecimento, de demora para mudar, às vezes, um jogador que precisa entrar no time e ele tem a tal da fila e tal. Mas tem uma coisa que, assim, ele tá respeitando o momento do Luciano. Como respeitou do Wagner Love... Bancou o Wagner Love durante muito tempo, o Wagner Love não respondeu por trocentos e mil jogos. E aí, uma hora você tem que colocar o moleque que tá no banco pra jogar, porque o titular não tá jogando nada. E ele tá correspondendo, né?
Então... eu acho que naturalmente o Love não recupera a posição. Acho que, assim, se abrir um vácuo porque o Luciano tá na seleção, ou se ele começar a se diminuir de ritmo e talvez machucar, ou começar a jogar muito mal mesmo, aí o Love pode voltar a ser uma opção pra ser titular. Mas acho que o Tite pensa, pelo menos num curto, médio prazo, em continuar com o Luciano como titular do ataque. E acho que ele acerta, porque também, assim, o Love, ele é mais jogador que o Luciano, eu acho que ele é um bocado
bem mais,
até, assim,
na
questão
mais,
técnica. Até. Mas ele não tava jogando bem, então é melhor ir aproveitando a fase dos atacantes e tentar tirar o máximo possível disso. Porque é claramente o grande gargalo do Corinthians é o ataque. Embora seja um time que está marcando mais gols do que de costume, né? Fez 4 no Vasco, fez 3 no Flamengo, fez agora 4 no Sport, mas não é um time muito ofensivo. Então tem que aproveitar a fase, né? Por qualquer motivo que seja, a bola está entrando com o Luciano, né? Então até parar de entrar, vamos com ele.
Outro paulista que venceu na quarta-feira foi o São Paulo. Figueirense 0, São Paulo 2. Perguntar para vocês em dois pontos. Primeiro, o Breno, a semana do Breno, voltando a jogar, entrando no segundo tempo do Clássico, e ontem já tendo uma participação mais efetiva desde o início. E esse ataque, né? O Ganso foi capitão, participou um pouquinho mais do jogo. Luiz Fabiano fez um Clássico muito bom. Ontem, por muito pouco, não faz o 3-0 para matar o jogo, né? Testou bem a bola para grande defesa do Alex embaixo. Pato marcando gol de fora da área, enfim, os figurões do São Paulo e a volta do Breno.
O Pato, eu acho que já chegou essa marca que se esperava, né, que ele chegasse de 19 gols no ano, o melhor ano dele.
Que é um absurdo esse ser o maior ano do Pato.
Eu acho que tem duas questões aí que a gente tem considerado o Pato, que uma, na Europa ele teve muitas sequências de lesões, né? A gente tem que lembrar quando ele chegou no Brasil. A grande preocupação não era se ele daria certo tecnicamente, a dúvida era se ele tinha físico ainda, né? Porque era uma questão, o Milan Lab lá, que era super insensado, se mostrou uma farsa total, né? Aquela coisa de preparação de time, que tem laboratório de fisiologia, uma bobagem. O laboratório do Milan é uma porcaria, estragou. Se a gente lembrar, o Pirlo saiu do Milan a ideia era que ele não tinha mais físico para jogar. Foi para a Juventus e virou esse monstro aí na Juventus. Então, a dúvida era essa. E outra coisa, que o Pato nunca foi, no Milan, um jogador de muitos gols, mas ele era um jogador de gols em jogos grandes, né? Clássico, jogo da Champions e tal, ele fazia muito gol. O problema do Pato, é, tanto lá quanto aqui, por motivos diferentes, é regularidade. O Pato, na carreira dele, não tem regularidade. É manter grandes momentos durante muito um espaço longo de tempo. É, esse ano está sendo o melhor dele, mas ele mesmo assim não está assim, sendo absolutamente decisivo em todos os jogos. Ele é um jogador importante para o São Paulo, ele tem ajudado o São Paulo. É, acho que não é um jogador que vale 800 mil reais. Ele é bom jogador, mas não é para tudo isso. Agora, tem que respeitar o momento dele, que o Osório está aproveitando muito bem.
Osório.
Um jogador que estava ali encostado no clube que... É, chegou uma hora que todo mundo tava querendo que ele fosse embora, né? Então ele tá sendo útil, tá fazendo gols, é vice-artilheiro do campeonato, né? Então eu acho que o São Paulo tem uma margem de crescimento grande. É, não sei o quanto que o Osório vai conseguir fazer crescer. Eu acho que não consegue fazer o suficiente para brigar pelo título, por exemplo, porque Atlético e Corinthians, que são os principais candidatos hoje, são times muito mais regulares, muito mais prontos. É, mesmo outros times eu acho que são mais prontos do que o São Paulo. O São Paulo tem uma irregularidade ainda muito grande, mas é um time que acho que vai brigar por G4 porque tem esses talentos aí que o Osório está começando a conseguir tirar mais deles com regularidade.
E se o Breno emendar mesmo uma sequência de boas partidas, né? Fez um bom jogo ontem.
Fez um bom jogo.
O Osório ganhou uma opção excelente para a zaga, né?
Em duas posições, né? Que agora ele pôs de volante.
Exatamente. O Breno também, inclusive, jogou de lateral direito também no São Paulo.
Com o Muricy.
O Yucinho era avançado para o meio campo e o Breno fechava o lateral direito.
Cadê você, Yucinho?
Tá lá no Shakhtar, lá no fazendo nada.
Deve ser bom trabalhar no Shakhtar, né? Deve ser uma boquinha maravilhosa.
De um ano para cá, menos bom, né? Porque Guerra
Civil.
Não deve
ser tão
mas,
bom.
Pois é.
Mas o Wilson tá lá. Então, mas ganhei uma solução, porque um grande problema do São Paulo era a zaga. Era uma defesa instável, uma defesa que você não confiava, dava muitos espaços. Isso, assim, até o fim de semana, né? Quando o Tolói deu aquele... Deu um bote ridículo no Wendel, sofreu...
Que coisa, o Tolói, hein?
Nossa, vocês que são zagueiros aí...
Um carrinho de frente, num lateral que só tem o fundo pra ir, eu não entendi nada.
Exatamente, não faz
nada.
Nenhum sentido. Então, é uma solução pro maior problema do São Paulo, se o Breno conseguir emendar uma sequência de boas partidas. Ainda é cedo, né? Ele ficou muito tempo sem jogar, tá se recuperando, mas começou muito bem.
Agora... A gente tem mais tolerância também com o Osório, porque volta o Breno, sem ritmo nenhum, põe o cara de volante no clássico. O Auro vira ponta direita, que poderia, tradicionalmente, poderia ele ter jogado na lateral no lugar do Thiago Mendes. Essas coisas que, às vezes, para alguns técnicos, a imprensa pega no pé como invencionice, ou como retranca, ou como... Qual que foi a situação que alguém escalou quatro zagueiros na primeira linha? Foi o Dunga, né? Terminou um jogo com...
Verdade, foi três zagueiros na linha de defesa e mais um de volante.
Mais um
foi
de volante.
Foi o Davi Luiz, de volante, Marquinhos na lateral, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz.
Foi contra
a Venezuela,
Para segurar o resultado contra a Venezuela.
Isso foi muito criticado, porque a hora que você... Você não precisa nem estar vendo o jogo, agora que você vai só pro imagético da coisa, pô, o Brasil tá com quatro zagueiros. Já o Osório, já essa nova geração de treinadores que buscam revezamento, que treinam coisas que depois fazem mesmo em campo, né?
Essas inovações, né?
Não é que o cara, o zagueiro, treinou de volante ali um dia pra completar. Ele treinou de volante que ele vai jogar de volante domingo mesmo, né?
Eu acho que a gente tem uma tolerância um pouco maior porque a gente percebe que ele tem ideias diferentes.
E porque então, tem jogado,
e
né?
E tem jogado.
Porque eu acho que a grande questão, a gente estava falando disso, porque eu acho que eu estou surpreso com a tolerância da torcida de São Paulo com o Osório, mas tem um aspecto que é importante. O time tem jogado bem. Não tinha conseguido resultados, tomou uma traulitada do Atlético lá em Minas, mas um jogo que eu vi muito São Paulino dizendo, reclamando da derrota no Twitter, mas dizendo, eu prefiro perder assim do que ganhar na retranca.
É, não prefere, então, né? Mas eu entendo.
Não, mas eu acho que é mais uma perspectiva de que, pô, dá pra melhorar se acertar um pouquinho. O time, como acertou contra o Corinthians, por exemplo, o time podia ter ganhado o jogo, um jogo importante. É, então acho que tem uma tolerância, acho que um pouco por isso.
E porque ele busca soluções, né? Assim, colocar o Auro de ponta direita, porque é um lateral ofensivo, que não consegue jogar na linha de 4. Então, coloca uma proteção ali e libera ele para jogar. Coloca o Breno de volante, porque a marcação no meio-campo tá falha. Então, ele pode ser uma solução ali. No caso do Dunga, não foi buscar solução para nada. Ele quis segurar um resultado.
Foi contra a Venezuela.
Exatamente. Né? Ele queria segurar um resultado contra a Venezuela, que sempre foi, né? Tá melhor, lógico que tá, mas sempre foi um saco de pancada na América do Sul. Mas em contraste com o Brasil. Então, ali você vê a crítica, porque ele não tá buscando nada novo, ele tá fazendo a retranca mais básica de todas. Vou tirar um atacante e vou colocar um zagueiro. Qualquer criança que entende um pouco de futebol consegue entender essa lógica. Mas com o Osório, tem ali... A gente vê que é uma tentativa de buscar algo novo. E acho que é por isso que a gente tem um pouco mais de tolerância. Eu realmente acho que a tolerância com o Osório está maior do que muitos técnicos estrangeiros já tiveram no Brasil. Porque ele tomou umas traulitadas já nesse Campeonato Brasileiro, do time se perder em campo, assim, de você ver um São Paulo completamente desorganizado em campo.
Pra rival, inclusive.
Inclusive pra rival. E o tom das críticas em cima deles são mais ou menos, assim, tá rolando uma tolerância maior. Mas eu acho que é porque a gente tá vendo que ele tá tentando fazer alguma coisa diferente, que é um cara que entende.
E também... futebol, acho que é o futebol jogado.
O futebol jogado, você percebe que tem uma boa ideia do que está fazendo, mas eu acho que tem também o fato do cara ser muito educado, sabe? E jornalista não está muito acostumado, no jornalista esportivo está acostumado à entrevista com o Lucha, todo brincalhão, todo uma arrogância moleque, assim, né?
E que desvia sempre o foco, né? A pergunta da tática vira a resposta da mão na cabeça do garoto.
Show, né? Aquele show, aí vem o cara é tão educado com você sempre, olha no teu olho, conversa com você na maior simplicidade, o jornalista dá uma segurada, sabe? Dá um voto de é o primeiro a dar um voto de confiança pro treinador, porque o cara é bacana no trato pessoal, assim, e isso chega no público do jornal, do site, da televisão, também de maneira proporcional. Eu acho que tem esse caminho também.
Tem uma... O Biratã, a gente até estava conversando na redação hoje, o Biratã Leal tem uma tese, não é bem uma tese, na verdade uma ideia que ele colocou, que eu acho que tem sentido, que assim, é um pouco do efeito do 7-1. O que significa isso? A gente tomou uma traulitada tão violenta na Copa, e a gente, se a gente lembrar, tinha muita gente antes do jogo contra a Alemanha, ficou falando, a gente tem que ir pra cima mesmo, porque a Alemanha não marca direito. A Alemanha ninguém marca no meio campo.
O Raul Edes é ruim. Vai, Bernard.
Os laterais não marcam. Aliás, laterais são fracos, são improvisados.
O Leandro e a mim colocaria o Bernard de lateral já. Pra explorar mesmo, que o lado esquerdo era...
aí a gente tomou uma traulitada tão grande que eu acho que tem uma tolerância maior com quem tenta propor o jogo. Porque a gente ficou muito acostumado, Brasil, principalmente de 2006 pra cá, desde que o Dunga assumiu, e muitos times no Brasil já faziam isso, mas a seleção vira um símbolo, eu acho, né? Que um time que se acostuma a ganhar só se limitando a fazer contra-ataque, porque a gente tem jogadores muito rápidos, muito habilidosos, de pontas e tal. E o time se acostumou a fazer isso. O time do Dunga batia em tudo quanto é seleção, fazendo o arroz com feijão do time bem montado do interior do Paulistão.
Pois é.
Jogando no contra-ataque com pontas rápidos que iam pra cima da defesa em velocidade. Então, eu acho que a tentativa de treinadores jogar um pouquinho mais, que é uma ideia que o Biratã trouxe, acho que quem tenta jogar mais, quem tenta propor mais o jogo, quem se expõe mais, mas tem tentado ir para cima do adversário para ganhar o jogo, não se contenta com um empatezinho sem vergonha, acho que tá tendo um pouquinho mais de tolerância em relação a isso.
E aí,
acho que pode ser...
E aí eu cito os treinadores que estão fazendo isso, né? É o Tite... Não que, que tem um time ofensivo, mas é um time de intensidade, é um time de subir a marcação.
O Tite até criticado pelo contrário, né?
Por segurar, mas é um treinador com uma visão moderna. É o Osório, é o Marcelo Oliveira no Palmeiras, é o Eduardo Batista no
Sport. É o Eduardo Batista bastante,
é
aliás.
O Aguirre fazia um pouco isso no Inter. Então, são o Levir Kupp, né, que trouxe isso um pouco do Cuca mas manteve e tá conseguindo um ótimo resultado desse jeito.
É um time que joga com um volante, sendo volante, que é o Rafael Oliveira, o
Rafael Carioca, que tá fazendo que um campeonato exemplar.
É o melhor volante do campeonato.
Exatamente, saindo pro jogo, um ótimo passe. Então, assim, acho que a gente tá vendo pelo menos ali uns 5, 6, agora o Aguirre não é mais, não nos pertence mais, mas uns 5 ou 6 técnicos que estão tentando, sim, se alinhar um pouco com o que está acontecendo no mundo. Porque até o ano passado, isso era quase zero, né? Era um deserto de novas ideias no Brasil, era um deserto de retrocesso. E acho que melhorou um pouquinho esse ano. E acho que isso dá, o resultado disso são os grandes jogos que a gente está vendo. Se a gente buscar pela memória, quais foram os grandes jogos que a gente viu nos campeonatos no primeiro turno, quase todos eles vão estar envolvidos esses times que eu acabei de falar. O Atlético Mineiro, o Internacional,
jogos,
o São Paulo, o Palmeiras, e o número de bons jogos.
Muitos
Porque
bons jogos.
Quando esses times se enfrentam, a gente tem um bom confronto, né? Você vê times intensos, times que estão querendo propor o jogo, e é bem legal isso de ver nesse campeonato brasileiro.
Até no fim de semana, eu estava no Twitter lá, a gente estava fazendo o plantão na Trivela, e eu falei um negócio que deu uma polêmica, umas pessoas ficaram meio... Eu falei...
Você falou mal de gif de gatinho, né?
Foi isso que você fez, né? Mas eu falei que... Eu falei que, por exemplo, o jogo...
Eu tô com os gifs.
O Corinthians e São Paulo foi melhor que qualquer jogo da Premier League da rodada. E aí umas pessoas... Ah, mas...
Meu Southampton tá voando.
Chelsea e Swansea... Não, eu entendo. Eu respeito quem acha que não. Mas eu vi bastante jogo. Eu tava em plantão. Eu vi muitos jogos. Boa parte dos jogos da Premier League eu assisti. E eu achei que nenhum deles foi bom como o Corinthians e São Paulo. E eu acho que não só Corinthians e São Paulo. Palmeiras e Cruzeiro foi um baita jogo. Foi um jogo bem interessante de ver. Não sei se pra quem torce pros times. Mas pra quem assiste tava bem interessante. O Sport, quase todos os jogos do Sport são jogos interessantes, porque o Sport tem uma postura que eu acho bem interessante de ver, tanto em casa quanto fora. Nem sempre joga bem, mas acho que a postura propicia bons jogos, né? E eu acho que a gente tem visto muitos jogos bons por rodada no brasileiro. Acho que tem a ver com isso.
John Legend.
Monstro, John Legend é um monstro. Teve gente que ficou... Não, imagina, teve Southampton e... Quem que foi? Newcastle e Southampton, eu acho.
Foi Newcastle e Southampton.
E, não, foi muito melhor. Assim, foi um jogo cheio de gols, mas eu acho melhor mesmo. Assim, a gente fala de jogo jogado, eu acho que teve jogos no brasileiro melhores. Então, eu acho que isso é um bom sinal, né?
Sim.
Não quer dizer que é permanente, tá? Não acho que a Premier League é uma porcaria,
E no fim das contas, agora que passa tanto jogo do que tem tanta TV pra passar quase toda a rodada do Campeonato Inglês, a gente lembra todo domingo que, cara, o West Ham e Newcastle vai ser ruim sempre. Um ou outro jogo vai ser muito bom por causa da emoção e um outro muito bom por causa da tática, mas em 10 jogos, 6, 7 vão ser jogos ruins, assim, jogos que é só a gente que gosta de futebol vai se divertir. Mas você não vai iniciar ninguém no futebol com um West Ham e
nem
Newcastle.
Nem ficará para a história, né?
Exato.
Como daqui a 10 anos, aquele Newcastle e Southampton.
Pois é.
Que maravilha.
Qual que era a nossa frase aqui, Leandro? Que mês do meu Black, mano.
Que mês.
Que mês. Um dia tuitaram para a Central 3. Não, que mês do meu Black.
O melhor mês foi o ano passado, quando teve... na temporada passada teve um mês, se eu não me engano, foi abril. Talvez o Bonsa lembre. A gente até fez uma nota disso. O Aston Villa faz um concurso com os torcedores?
Foi no primeiro semestre, acho que foi novembro. O Aston Villa faz todo mês a eleição do gol do mês, né? Qual que foi o gol mais bonito que o time marcou no mês?
Então, os torcedores elegem.
Só que em novembro eles tiveram que cancelar porque eles não fizeram nenhum gol.
O time não fez nenhum gol. Sensacional. O melhor gol do mês. Esse ano não teremos, porque não teve gol no mês.
Sensacional. Um abraço para os ouvintes aí. Velho cronista.
Grande.
Danilo Batista. Bruno Guedes.
A Caravela Nervosa, tá ouvindo?
A Caravela Nervosa da Notícia. Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia lá do Brooklyn. Tem esse arroba Trivela também aqui que tá de olho. Vamos acelerar, porque o tempo é curto, rapidinho passar pelos outros jogos. Um comentário rápido por jogo, hein? Vocês entrecruzam os olhares e falam. Inter 1-0 no Fluminense, hein? O Inter, depois de tudo que aconteceu, até criou bastante chance e venceu o Flu.
Comentário, que azar do Diego Cavalieri.
Que azar.
De estar nesse time?
Não, a bola. Ele fez um bom jogo, mas o gol, a bola bateu nele, ia pra fora, bateu nele.
Foi um gol meio boneco de posto.
Outro comentário,
assim, né? Tava
o
meio...
protesto dos árbitros foi modificado pro jogo do Inter, porque não quiseram levantar uma placa 5x0. Com 5x0 no meio do Beira-Rio.
Minha nossa, já vamos falar do árbitro.
E a minha crítica ao autor do gol, Vitinho, depois de tomar um 5x0 num Grenal, você faz o gol da vitória e sai dando um soquinho no ar,
é brincadeira,
sorrindo.
Né? É um lunático.
Não, cara. Não vai, faça isso.
Pede desculpa, faz o gol e pede desculpa, né? Goiás e Chapecoense, 0x0, menos de 2 mil pessoas ou menos de 3 mil pessoas no Serra Dourada. É, para esse Oxo, Goiás na zona de rebaixamento, Chapecoense no Monrosa, nona posição.
Faz um grande campeonato Chapecoense, de novo, né? Vai se salvar com sobras.
É o primeiro colocado, se você levar em conta que há 3 pontos atrás do Palmeiras, que está em oitavo e faz parte de um pelotão que briga pelo G4. Sim. É o primeiro desse resto do campeonato. E parem de encher o saco do gramado do Serra Dourada. Deixa o gramado do Serra Dourada ser do tamanho que ele quiser.
Tá lá, bonitão, né? Santos 1, Vasco 0, um gol de falta do Vitor Ferraz. E o Vasco, que levou pauladas, né, de São Paulo, de Palmeiras e de Corinthians, fecha aí o duelo Rio-São Paulo com a quarta derrota.
A caravela da notícia lá que vocês falaram é tá dizendo que o Celso Roth vai cair,
vai,
né?
Vai cair,
é.
Tensão, hein?
Provavelmente...
Falando em Inter.
E só provavelmente o novo treinador, assim, entre os especulados está o delegado Antônio Lopes, porque no Brasil as coisas elas andam em círculo, né, assim, com muita frequência.
É um fetiche, né, Eurico por Lopes, que é das grandes histórias.
Ó, Vinícius Nicoletti acaba de anunciar no Twitter...
O Conca!
Que o novo técnico do Inter é Argel Fuchs. Argel Fuchs, é isso mesmo que você ouviu, ex-técnico do Figueirense, segundo Vinícius Nicoletti, da ESPN, fechou contrato até 2016.
Ou seja, o Argel não resistiu à derrota de ontem.
Pois é. Se fechou até 2016, cai na final do Gaúcho do ano que vem, infelizmente. Flamengo 3, Clube Atlético Paranaense 2, na estreia do garoto Ederson. Com a 10.
Ah, um bom jogo do Flamengo. Não foi um jogo espetacular, mas o Flamengo conseguiu criar... O time já tinha criado bastante chance, né, contra a Ponte. Dessa vez converteu 3. Acabou tomando 2 gols, mas... acho que o time tem melhorado, o Flamengo. Acho que está numa ascensão.
O Emerson foi muito bem nesse jogo. É incrível como ele joga.
Aliás, teve gente pedindo a convocação dele para a seleção, né?
Do Qatar?
Do Brasil.
Eu tô com o Emerson. É o Mr. Brasileiro.
O Emerson. É incrível como ele joga com um contrato de 6 meses, né? Se você faz renovar sempre a cada 6 meses, você tem um grande jogador, irmão.
E eu tenho a sensação que ele jogaria bem em qualquer time do Brasileirão. Se ele fizer um tour daqui uns 5, ficar 5 anos rodando entre os times, ele vai jogar bem, porque...
Ele tem que conquistar todas as torcidas.
Não,
né?
E ele leva o jogo numa coisa meio só na cabeça dele ali. É uma coisa meio engraçada que vive o Emerson mesmo. E Coritiba 2, Palmeiras 1. Coritiba foi aos 15 pontos... Saiu da lanterna com essa vitória, ou enfim, pelo menos passou Vasco e Joinville, ainda está longe de sair da zona de rebaixamento, e o Palmeiras, 3 derrotas consecutivas.
Eu vi um reprise do jogo contra o Cruzeiro, parecia, porque o Palmeiras sofreu um gol no começo, buscou o empate, e aí parecia que ia conseguir a virada, embora estivesse jogando não muito bem, e aí o Coritiba fez o gol do 2x1, numa vacilada tremenda da defesa, né? Fez linha de impedimento na entrada da grande área, deixou o Henrique... MVP do Mundial Sub-20, entrar livre dentro da área e fazer o gol. E aí terceira derrota seguida do Palmeiras. Coincide com a saída do Gabriel, mas não acho que explica só isso, né? Não é só o Gabriel é bom, um jogador, era um equilíbrio ali no meio campo, mas dava pra ganhar do Coritiba sem ele, né? E acho que o Marcelo Oliveira vai ter que mudar algumas coisas, porque ele precisa encontrar como que é a melhor forma de montar o time sem o Gabriel, para a sequência do campeonato. Para o Palmeiras, que chegou a ficar 4 pontos do líder, agora tem que pensar mais em ficar no G4 e ali ao redor dele.
É claro que o Gabriel ajuda, a ausência do Gabriel ajuda a gente a enxergar as fragilidades do setor, dos zagueiros, tecnicamente, individualmente. Sim, claro. Falando. Tem o Natan, o lateral direito, que...
Foi horrível, horrível de lateral direito.
Né, não dá nem pra avaliar direito, mas...
Não dá pra avaliar, porque assim, ninguém deu chance pro Natan o ano inteiro. Aí quando o Dudão coloca ele improvisado, aí ele vai mal, E queimou o menino, que é um jogador que tem potencial.
E aí é difícil, só o Arouca com o primeiro volante, o Robinho jogando muito mal também. É, só que a gente pode buscar na memória o encontro do Palmeiras contra o time do Marcelo Oliveira no campeonato do ano passado, que foi no Mineirão. O Palmeiras fez 1-0 perto dos 40 minutos e o Cruzeiro chegou a empatar. É, o jogo foi 1-1. E o Marcelo Oliveira,
no último segundo.
E o Marcelo Oliveira, ao longo do segundo tempo, colocou o Dagoberto, depois colocou o Borges, depois o Dirceu Lopes, o Tostão, o Ronaldinho, o Renato. Ele colocou muitos atacantes. Parece que é uma maneira do Marcelo Oliveira interpretar o campeonato de pontos corridos. Ele não se importa muito com o empate.
Não, é verdade.
O jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, pelo menos podia ter dado dois passinhos para trás depois que o jogo estava 1-1 e levado um ponto embora no Mineirão. O Palmeiras não fez isso, tomou o gol no fim muito por causa disso. Ontem fez a mesma coisa. Primeira alteração, sai um jogador de meio de campo entre o atacante, depois ele repetiu a dose, o Palmeiras estava inteiro em cima com um placar de empate. Talvez porque a leitura dele dos pontos corridos é essa. Eu vou buscar a vitória se eu perder,
lógico,
paciência.
Não, ele está certo, eu acho. Acho que o gol do contra o Coritiba não saiu muito disso, porque o esquerdinho aqui dá o passe para o Henrique. Ele tava marcado pelo Arouca, que o Arouca deixou o cara livre, né? O Arouca tava perto dele ali. Não é que foi uma jogada de contra-ataque que o Palmeiras estava aberto e deixou o Coritiba avançar. E os zagueiros, eles estavam muito avançados para onde estava a bola, eles estavam na entrada da área. Se você quer jogar com a linha de defesa avançada, joga perto do meio-campo. Porque se o cara recebe atrás de você, você tem campo para chegar nele. Se você faz essa linha na frente da grande área, o cara recebe dentro da área, ele tá na cara do gol. Então acho que foi uma falha ali da defesa de querer fazer o que não sabia no lugar errado. Mas eu concordo, o Marcelo Oliveira está realmente buscando essas vitórias. E...
Porque como diz o Luxemburgo, né?
O medo de perder tira a vontade de vencer.
Ganhar. E se você empata duas partidas, você ganha 2 pontos. Se você perde duas e ganha uma, você ganha 3 pontos.
Ganha 3 pontos. E a defesa do Palmeiras era uma fragilidade desde o começo do ano, né? Não contratou nenhum grande zagueiro. Contratou ali o que conseguiu encontrar. Então, também, acho que quando passou muito tempo sem tomar gol, foi a aberração. Acho que o normal é ser jogos de muitos gols.
E Lucas Taylor estreou, né?
Lucas Taylor.
O nome de jogador de basquete, né?
De basquete. Ele era atacante, né?
Ele era atacante.
Eu lembro que nos Futebol Managers da vida aí, ele era atacante.
Ele era atacante na base.
Ele, no sub-20 agora que ele foi mudar de posição.
Né? Ele falou que com a nova diretoria do Palmeiras, ele começou a treinar na lateral direita. Que eu suponho que com a nova diretoria, ele esteja falando do Alexandre Matos e tudo mais, porque, né? Não foi do Nobre, mas assim, acho que desde o começo do ano já tá treinando de lateral direito. Que é melhor do que o Natan, que não treina de lateral direito.
E é muito inteligente o jogador de bola que resolve ser lateral para subir profissional. Porque vai ficar competindo no ataque e vai ter muito menos chance. Vira lateral, pronto, já virou profissional.
É
já
igual peneira, né? Vai de zagueiro. Se você for bem esquerda, vai de zagueiro. Passa zagueiro. Na peneira, depois vê o que dá.
Exatamente.
No pique, já temos 38 minutos.
38 minutos.
O protesto dos árbitros, o texto aqui do Bruno Bonsante de hoje de manhã. Diante do protesto dos árbitros, respondemos 5 perguntas que já passaram pela sua cabeça. Trivela recuperou aquela série que é desse ano, sério?
A série é do ano passado, né? Na época ali que teve também uma polêmica com o árbitro, a gente responde algumas perguntas, assim.
Explica um pouco, então, o porquê do protesto e, enfim, depois a gente fala
seguinte,
um pouco como ele se deu.
A lei que foi sancionada pela presidente Dilma semana passada, né, ali do Profut, que renegocia as dívidas dos clubes, que define algumas contrapartidas, tinha um artigo que destinava 0,5% dos direitos de televisão do campeonato para os árbitros, que é o chamado direito de arena. Isso daria entre 7 e 9 milhões de reais para o sindicato dos árbitros para ajudar a fomentar a arbitragem.
Para que eles possam ter dinheiro para conseguir sentar, se reunir e criar novas regras que ninguém no mundo cria.
Ninguém sabe o que é. E a presidente Dilma vetou esse artigo. Não constou no texto final. E os árbitros ficaram irritados com isso e começaram a fazer um protesto. O que, para mim, eu acho que é um protesto válido. Acho que a maioria dos protestos são válidos, não todos. Se você quiser se manifestar a favor da volta da escravidão, você não pode. Mas a maioria a maioria dos protestos é válido. Só que tem algumas coisas aí. Primeiro, a CBF, que é o chefe dos árbitros, é uma entidade que lucra 400 milhões de reais por ano. Então, por que que ela não aumenta o orçamento dos árbitros, já que os árbitros estão tão necessitados de dinheiro?
E não os profissionaliza.
É uma questão. A outra questão, a CBF, por meio da bancada da bola, conseguiu vetar um monte de coisa que não queria da lei, conseguiu alterar outros textos. Por que que a CBF não fez também parte da negociação esses 0,5% dos árbitros? Porque também interessa a ela, né? São os árbitros dela, mas também não foi parte da pauta. Aí, outra questão que é a mais importante de todas, que os árbitros são um instrumento de coibir liberdade de expressão nos estádios. Eles tiram faixas das arquibancadas dizendo, né, abaixa o apito. Eles, quando o bom senso queria fazer manifestação, ameaçava com cartão amarelo. Eles são um instrumento da CBF para essa repressãozinha de liberdade de expressão que a gente tem no futebol brasileiro. Só que aí, quando eles fazem o protesto, a gente é obrigado a ver, né? Ninguém vai impedi-lo de fazer.
O jogador não pode dar cartão amarelo.
Não pode dar cartão amarelo pro árbitro, não pode chamar a polícia para tirar a placa da mão do árbitro, porque é ele que é a autoridade do campo.
Eles querem o apoio então, de quem, né?
Exatamente. Então, aí o que eu me pergunto, que para mim, então, fica muito claro que é assim. Eles não cobram da CBF porque é muito difícil. Agora, cobrar de um governo que tem aprovação de 27, 28 pessoas, mais ou menos, nesse momento, é muito mais fácil.
Eu pensei que era por cento, já virou pessoas?
Já virou pessoas, estamos contando assim. Então, é muito mais fácil. E aí, eu fico... Quando eles falam que eles têm direito de fazer o protesto, eu fico também no direito de não respeitar muito.
É, porque, assim, eu acho que os árbitros têm que cobrar a profissionalização, têm que cobrar uma remuneração melhor da CBF. A gente teve essa polêmica do Corinthians Esporte, porque o árbitro é da Federação Paulista. Por que um árbitro de São Paulo não pode apitar? A gente critica. Porque o árbitro é filiado à federação. Então, não é um árbitro filiado à CBF. Não existe uma federação nacional de árbitros, né? Os árbitros são filiados às suas entidades locais. Então, por isso que não pode ter um árbitro paulista apitando um jogo de um time de São Paulo. Isso é meio evidente. E acho que tem que cobrar a profissionalização. E esse dinheiro não tem que sair dos direitos de TV. Porque, sinto muito, alguém aqui vai pro estádio ver árbitro? Árbitro não tem que ter direito de arena. Árbitro tem que ter salário como profissional que é pago para fazer o que ele tem que fazer. Eu sou contra ter direito de arena para árbitro. Árbitro não tem que ganhar direito de TV. Então, eu acho que eles estão protestando pela causa certa, que é a melhoria da arbitragem, mas com os motivos errados ali. Não é através de uma lei. A CBF, se ela quiser, com o faturamento dela, destina esses mesmos 7 a 9 milhões para os árbitros sem precisar de lei. Exatamente. Nenhuma. Ninguém precisa de lei para isso.
Outro dia, semana passada, acho, eu assisti aquela coisa de ficar com as coisas no YouTube e encontrei uma vez que o Cerdeira expulsou o Luxemburgo pela quarta vez consecutiva. E o Luxemburgo sai de campo falando, é ladrão, safado, é a quarta vez que ele me expulsa. Totalmente fora de mim, né? E a matéria da Globo mostra o Luxemburgo, tal, que entrevista o Cerdeira na saída do vestiário, sabe? Aí eu falei, putz, isso é uma coisa tão pequena, mas que hoje em dia parece tão difícil, porque o árbitro não dá entrevista.
É proibido
não,
de falar,
ele não dá entrevista, ele é uma pessoa que você não pode conversar com ele fora de campo, não pode conversar com ele dentro de campo, você não pode saber que tipo de personalidade ele tem, ele não tem um penteado, ele não pode, não tem direito a ter cabelo, o árbitro. O cabelo do árbitro é o mesmo, os árbitros são muito parecidos todos entre si, assim, a maneira,
aliás,
o gestual.
Todos parecem árbitros de UFC, você já reparou? Os caras parecem árbitro do UFC, né? Só falta fazer os sinais, assim, de UFC. Os caras tudo fortão, assim, né?
E será que eles se preocupam com isso? Com a personalidade deles? Será
não.
que eles se preocupam com o profissionalismo? Então a questão é só dinheiro, então.
É.
Não estão falando de dinheiro só.
É.
Então não contem comigo.
Eu achei lamentável o protesto também. E uma pena que nenhum jogador também tem coragem de... No fim, a gente fica, né, sempre jogando uma classe para outra, né?
Porque
os árbitros não bancavam o bom senso, os jogadores também não vão tentar entender o problema dos árbitros.
Os árbitros ameaçaram greve, assim. A primeira vez que a gente vai paralisar o Campeonato Brasileiro por causa de greve vai ser por causa dos árbitros. E os jogadores têm que jogar terça, quinta, sexta, sábado, domingo, e sobrem salários atrasados, e tem calendários absurdos, e... jogam em gramados ruins, nunca vão se mobilizar para fazer greve, vai ter que ser os árbitros mostrar para eles que é possível.
Ou se reúnam aqui, ó, quinta-feira hoje tem jogo, amanhã não tem jogo de brasileiro, pelo menos da primeira divisão, se reúnam, falam com o cabeça chefe mais alto, fala, meu, a gente tá cansado de apanhar, de quase de mão na bola, bola na mão, essa regra aí...
Tem que definir um critério, não é possível.
A gente recebeu um ofício que não receberam na Inglaterra, na Espanha, a gente tá parecendo louco, a gente tá sendo tirado de louco, dá para vocês ajudarem a gente? Mas não, eles...
Ele vai falar assim, manda um e-mail.
É, provavelmente eles também não são autorizados a conversar com seus superiores. Então, eles são proibidos de dialogar.
Não, tanto que a gente vê arbitragem de brasileiros, às vezes em Libertadores e Copa do Mundo, e os caras parecem bons árbitros, né? Mas, ué, então. Mas por que que no brasileiro é essa porcaria, né? Então, assim, tirando essa última Copa América, que aí realmente foi lamentável a participação do trio brasileiro, mas... É, muitos Libertadores, a gente vê árbitros brasileiros bem, apitando bem, deixando o jogo seguir, não fica de marcando qualquer mãozinha na bola aí, que essas orientações. Então, não sei.
Mensagem aqui do Mirão.
Mirão.
@ Mirão ULPF. O que acontece universidade... é que tem que banir a opção interpretação. Só assim daremos um basta em polêmicas. Eu tô com o Mirão.
E você sabe o que é o pior?
Eu tô com o Mirão. Acaba isso aí.
Isso é impossível.
E uma TV na beira do campo.
Pegou na mão é pênalti. Exatamente. Não, o que é pior é que a recomendação que tá criando tanta polêmica era pra diminuir a subjetividade, porque era pra tirar a interpretação da intenção ou não. Então era assim, braço aberto, pênalti. Só que não são todos os árbitros que usam, então aumentou a subjetividade. Porque além de você ter que ver o braço, você ainda tem. Os caras ainda ficam na cabeça. Mas intenção não foi, não, mas não precisa ser intenção, precisa ser braço aberto, mas não sei se eu vou seguir a recomendação.
O que
eu faço? E aí ele faz o que, sei lá, a primeira coisa que vem na cabeça.
Foi o que a gente viu. O lance de ontem contra o Corinthians, o lance do pênalti do Corinthians foi. Ah, o jogador tava com o braço aberto, foi marcado o pênalti.
Não, ele não teve intenção de pênalti.
Não, certamente intenção. Ele não teve intenção. No jogo de domingo. O Wendel deu uma de Serginho do vôlei ali, e o juiz não deu. Então, assim, qual é o critério? Assim, a gente não sabe direito como é o critério de mão.
Exatamente.
Né? Pra mim foi um pênalti claro.
O critério é, vai com a mão. Talvez você se ferrou. Talvez passou.
Se pá, você dá sorte.
Se pá, você dá sorte. Vamos falar da convocação da seleção brasileira, seleção convocada hoje para os primeiros amistosos depois da Copa América. Eu passo a lista por posição, não passo a lista, o que vocês acham?
Não, só vamos pegar nas novidades. Acho que o Alisson foi novidade, goleiro do Inter, acho que é uma boa convocação, tem jogado muito bem. O Lucas Lima acho que tem merecido a convocação já há algum tempo. Douglas Santos, lateral do Atlético Mineiro, acho que é um bom jogador, embora eu acho que o Marcelo continua soberano nessa posição. É uma boa aposta, o Douglas Santos tem jogado bem no Atlético.
Tem que buscar uma alternativa também.
A volta do Kaká, que acho que é uma das polêmicas, eu acho que o problema, a questão da volta do Kaká é o seguinte, ele não vai ter o Neymar por dois jogos nas eliminatórias. E eu até falei com o Bonsa de manhã, eu acho que ele tem essa convocação do Kaká, para mim, tem esse aspecto de ter uma referência em campo. Porque o Brasil é um time perdido em campo, a gente viu muitas vezes. E eu acho que ele convocou o Kaká um pouco para ser o que o Kaká fez no São Paulo, assim. Um pouco de referência do time, alguém que os jogadores olhem pro lado e consigam trocar. Porque eu acho que o Kaká não consegue dar uma contribuição técnica no nível que ele deu... até alguns anos atrás. Mas ele pode fazer esse papel. Eu acho que é por isso, porque o Neymar é a única referência.
Mas aí me diz uma coisa, o Kaká. Porque esse tipo de medalhão. Aconteceu com o Robinho recentemente.
É parecido até a convocação.
Você convoca um cara com duas que foi 10 em duas Copas do Mundo e dá 18 pra ele?
Não, acho que é isso que eu tô falando. Então, acho que ele vai ser titular, até porque o Neymar não vai...
Mas aí depois ele não... Tipo, o Kaká, então, ou ele é convocado pra ser o titular, o cara referência, ou nem convocado é?
Não, acho que ele pode até estar no grupo mais pra frente, se quiser fazer parte, porque eu acho que o Kaká é um cara que, diferente de outros medalhões, tipo o Ronaldinho, talvez desse problema...
Não pesa na resenha, né?
Não, ele não vai ficar enchendo o saco se ficar no banco ali. É que eu acho que ele não precisa, a seleção não precisa do Kaká. Mas é que nesse momento, sem o Neymar, eu acho que ele não enxerga nenhuma referência. Ele chamou um pouco o Robinho para dividir essa responsabilidade. O Robinho, sem estar jogando grande coisa, foi para a seleção muito por esse peso, né? De ser um cara... Porque a gente tem esse buraco geracional. O Neymar tem 23 anos e é capitão, referência, estrela, camisa 10. E a gente os outros jogadores, que eu acho que tem boa técnica, Coutinho, que não foi convocado, aliás, que eu achei bem estranho, absurdo. Né? O Firmino, todos esses caras aí tem potencial, mas tanto tem 22, 23 anos. Então, assim, você tirar o Neymar e colocar um desses, colocar o Oscar, que tem 23, o William tem 26, mas é um jogador que não tem o peso internacional. Você pode até colocar, mas o time vai ficar sem referência em campo. Então, eu acho, olhando pro...
Eu acho
que é por isso.
E também, assim, são amistosos, que são geridos por aquela empresa que organiza os amistosos do Brasil. E até o Cícero Melo perguntou isso pro Dunga,
ele
né?
Mesmo.
Pro Marco Paulo Del Nero.
Ele mesmo.
O repórter da ESPN. Porque lá no contrato que saiu, que o Jamil Chad vazou dos amistosos da seleção brasileira...
Que a CBF negou.
Que a CBF negou.
Embora sejam documentos oficiais.
Exatamente. Fala que se você precisa trocar um jogador de potencial midiático por um de potencial midiático
parece
também.
Igual, né?
Então, se o Neymar for cortado dos amistosos...
E deve ser, né?
Tem o Kaká.
Ele tá com
que é um jogador de potencial midiático parecido.
Tem 24 jogadores convocados,
exatamente.
Né?
Então,
ele vai cortar um.
E aí,
ele vai ser o Neymar.
E se o Neymar...
Esse é o problema desse contrato. O CBF pode falar que não influencia a escalação, que é o Dunga que decide tudo. Tudo bem. Mas existe esse contrato e quando acontece uma convocação dela... uma convocação dessas, o contrato levanta essa dúvida. Não tem como não levantar. Levanta esse questionamento. O Kaká foi convocado por quê? Para suprir o potencial midiático do Neymar ou para ser um jogador importante para o time? Qual dos dois foi? É os dois? Pode ser os dois também. Mas acho que quando você faz um contrato desses, você dá margem para essas dúvidas. Não tem escapatória.
Eu sou um co-conspirador desta opinião.
Concordo. Co-conspirador.
Assina embaixo.
Co-conspirador. Aliás, Marco Paulo Del Nero foi perguntado na coletiva hoje se ele vai ao amistoso, porque o amistoso será nos Estados Unidos. E aí perguntaram pra ele, o senhor não tem ido nas últimas viagens internacionais?
Sabe como é dor nas costas.
Aí perguntaram pra ele
esses
na coletiva.
Os aviões não são mais confortáveis.
Aliás, eu até peço desculpas que eu queria citar o nome do repórter aqui, porque eu acho que foi uma... Nas coletivas que a gente vê um monte de pergunta babaca, essa foi uma grande pergunta, né? E o Marco Paulo Del Nero falou, estamos avaliando, vamos avaliar. Eu faço a aposta aqui que ele não
que ele
irá.
Não vai.
Se ele for, eu trago, pago uma Coca-Cola aqui pra todo mundo.
Ele falou assim: eu posso viajar pra onde eu quiser. E pode, o problema é voltar, né? O problema é voltar. Ele pode ir pros Estados Unidos, aposto que ele consegue visto, mas.
Aliás, é capaz dos Estados Unidos falarem: opa,
é,
pode vir.
Vem.
Chega mais. Coisas. Eu sei que não tem nada a ver com futebol, mas é uma coisa que eu fico impressionado, né? O Brasil, tanto tempo lidando com futebol, né? A convocação sai goleiros, laterais, zagueiros, meias atacantes e atacantes. Assim, aí o cara vai ler a convocação, David Luiz. Assim, eu sei que é uma idiotice, ninguém tem obrigação de,
aliás, Davi Luiz,
pronunciar
hein?
Os nomes. Mas assim, velho, é Brasil e é futebol. Não estamos convocando a seleção, com todo respeito, de bobsled do Brasil, que talvez você não sabe onde o cara treina, sabe? Não dá pra tratar o negócio. Não dá pra chamar o Luiz Gustavo de meio atacante, não, sabe?
Eu quero comentários de Paulo Júnior sobre convocação de Davi Luiz.
Não, o Davi Luiz é brincadeira.
Não,
o Davi Luiz é esquizofrenia.
Ainda mais
porque
o Thiago Silva fora, né?
Pois é.
Ele falou que deu uma rejuvenescida no time, mas...
O Thiago Silva, eu queria defender, mas acho que ele não se ajuda também. Não,
eu defendo a convocação de Leandro e Amin pro lugar do Davi Luiz.
Cara, o Davi Luiz é brincadeira.
O Thiago Silva é umas 6 ou 7 vezes melhor zagueiro do que o Davi Luiz.
Mas o Leandro e Amin já passou dos 30 também. Ele já entra na cota Thiago Silva já, de zagueiros mais experientes.
Pois é, e a cota de 7-1 tá grande aí, né? Uma porrada de jogador do 7-1 tá convocada de novo.
É assustador como não aconteceu nada com o Davi Luiz, e depois de tudo que ele fez, não acontece nada com o cara.
Nada, só ele ganhou mídia. Ganhou.
Depois da Copa ele saiu melhor que o Thiago Silva. Ele saiu um jogador melhor que o Thiago Silva. Não tem cabimento isso, né?
Pois é, isso é um pouco impressionante, né? Como ele ainda consegue ter espaço com todos os problemas que ele mostra todos os jogos.
E voltou o Lucas, né? Voltou o Hulk.
Merecido. Aliás, o Hulk é um jogador que eu sei que muita gente não gosta dele.
Eu não gosto.
Eu acho que ele pode ser... A gente até fez um texto, quando que foi? Faz algum tempo.
Eu até citei na matéria
da Trivela hoje, se você olhar na convocação, a gente pôs o link lá. O Hulk tem jogado como uma espécie de referência no Zenit. O Zenit não tinha um centroavante como o Brasil, não tinha nenhum camisa 9 autêntico, e começou a usar o Hulk mais centralizado, mas dando liberdade pra ele, e ele tem ido muito bem, foi na temporada passada, também foi nessa. Num cenário que a gente tem Diego Tardelli de camisa 9 na Copa América, eu acho que é mais do que válido você jogar o Hulk lá, que na Copa eu acho que não foi dos jogadores que fizeram papelão. Acho que ele se esforçou, fez o que tinha que fazer.
Às vezes fora de posição.
Sempre fora de posição, né?
Melhor em campo contra o Chile,
melhor em campo
um dos melhores contra o México. Pelo que a minha memória aqui me...
É, contra o Chile, certamente.
Generoso, né? Um dos melhores contra o México.
Ele jogou bem contra o México.
Jogou bem.
As melhores chances foram dele.
Eu peço desculpa, porque eu não tenho tanta memória assim. Só pra fechar a convocação, o menino do Arsenal, o zagueiro, o Gabriel,
Não é jogador de seleção.
É meio, tem uma, a seleção é umas coisas engraçadas. Tem a cota, vou deixar fora o que querem, que é o Coutinho, a meu ver, hoje. E tem a cota, a minha sacada. Acordei de manhã, vi um jogo do Arsenal. E esse jogo ninguém tá vendo.
Essa é a minha assinatura.
Porque 8 da manhã, Arsenal e ninguém, tá, lá no canal 500 e cacetada. Mas dominou umas bolas bem ali. Esse é o
reserva
meu, cara.
Reserva do Arsenal? Não, não é nem por, não é nem
jogou
por
ser... 8 jogos,
então,
parece.
Não é nem por ser reserva, né? Porque a gente já, o Marquinhos é reserva também do PSG e é um baita jogador. Mas o Gabriel Paulista pode até ser que ele mostre um potencial que a gente não viu. O que eu vi até agora, o Gil do Corinthians põe ele no bolso, por exemplo. Não é... Não dá pra dizer que
sim.
É uma grande sacada do Dunga, não.
E o Thiago Silva joga ele pro outro continente. Eu já tô inconformado. O Thiago Silva é bom zagueiro, gente. Ele é bom zagueiro. Ele é melhor do que o Davi Luiz, ele é melhor do que o Gabriel Paulista, no mínimo.
Você não pode, ele... pode não querer de capitão do time.
Pois é, não precisa ser capitão do time. Não precisa ser líder do time. Fala pra ele, você não precisa mais ser líder. Fica na sua, joga videogame. Não fala com ninguém.
Toma um antidepressivo,
só desarma os adversários. O cara tiver vindo com a bola pra você, você tira a bola dele. Só isso que eu quero que você faça.
Pois é. Coitado, Thiago Silva, acho que nunca mais. Quer dizer, vai voltar pra eliminatória, mas eu acho que não chega até a próxima Copa. Leandro Amin, falou.
Hasta la vista, baby.
Pô, eu quero uma despedida decente.
Não foi decente?
Foi péssimo.
Você acha que você tem que assistir mais filme aí, meu. Esse filme é bom. Um grande abraço pra você, Paulo. A gente se vê na semana que vem. E destacar a Paralimpíada, né? O Brasil arrebentando. O Brasil
é uma potência, né?
Paralimpíada não, Parapan, né? No caso.
Parapan.
Nossa, o Brasil é uma potência para
Pan-Americana?
Para-Olímpica.
Para-Pan-Americana.
É porque jogo jogos pan-americanos, mas é uma potência para-olímpica. Okay?
Imagina quando rolar o Parapan do Paraguai.
Que coisa.
É, vai ser uma loucura.
Vai tortar a língua.
Que loucura. Bruno Bonsante, falou.
Falou, até a próxima.
Sem frases cinematográficas.
Não, dessa vez não.
Felipe Lobo, valeu.
Valeu. I'll be back.
Olá. I'll be back. Perdeu o respeito completamente pelo programa. Programa Trivela, toda quinta às 3. E depois fica disponível, claro, em podcast. Tanto no site da Central 3, quanto no site da Trivela. Levantou o dedinho.
Nós vamos terminar com uma versão de Eleanor Rigby. Só com os instrumentos. Espetacular.
Que coisa, eu não tenho o que fazer. Age YouTube e Coca-Cola nas madrugadas de Leandro e a mim. Trivela volta semana que vem. Valeu, um abraço.